Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje trazemos Alexandre Santos Godinho, que é CEO da Godmix Tintas. Uma história de empreendedorismo brasileiro, mais um daqueles que começam com nada e vão crescendo na prática. Alexandre começou em vendas e hoje é um industrial à frente de uma fábrica que produz 60 toneladas de tintas e impermeabilizantes por semana e que cresceu exponencialmente durante a pandemia, lançando em 2022 seu carro-chefe, o VedaMaster Borracha Líquida Incolor, um impermeabilizante revolucionário. Uma história de mais um brasileiro simples, o Cão, que continua assumindo riscos e não tem medo dos desafios. É inspirador. Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu começo contando como é que o meu convidado veio para aqui. Estou eu trabalhando no meu dia a dia, quando no meu e-mail entra uma mensagem de uma agência de comunicação, a Hug Comunicação. É isso, Tamires? Hug Comunicação. Tamires está ali fora olhando a gente. E ela manda um texto lá. O cara aqui que pode ser interessante, eu dei uma olhadinha no texto e falei, ih, cara, parece que esse inventa moda. Vou querer falar com ele. Marcamos, aqui está. Se você tem interesse em recomendar alguém, só que eu vou dar uma recomendação aqui, cara. Eu não trago ninguém aqui para fazer propaganda de produto, propaganda de empresa, isso não me interessa. Eu recebo um monte de gente, olha o fulano de tal, pode falar do alto desempenho do software dele. Eu não quero falar disso, cara, porque eu trato de pessoas. Então a minha ideia é trazer gente que faz acontecer. Não importa em qual segmento, eu não quero saber se o cara é, se é rico, se é pobre, se é de direita, se é de esquerda, se é dono, se, não interessa, cara. Se você faz acontecer, eu quero conversar com você. E por isso que eu já trouxe aqui de atriz pornô a candidato a presidente da República, de pastor a CEO de empresa. Então todo tipo de gente cabe aqui. E essa é a característica do Leadercast. A gente fala com pessoas, não fala com projetos de marketing, nem com questões comerciais. Acaba aparecendo no meio do papo, mas essa não é a pegada, né? Três perguntas que você já sabe quais são, mas eu vou repetir aqui. Você, lembrando que você pode chutar à vontade ao longo do programa, mas essas três você não pode errar. Vamos lá, né? Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Alexandre Santos Godinho. Sou o CEO da empresa de tintas e impermeabilizantes, a Godmix Tintas. E tenho 44 anos, casado com a Milke de Matos, pai da pequena Alicia.
Que já chegou aqui todo babão, né? Que a Alicia é a coisa mais linda do mundo, né?
É, quando quem fala a verdade não merece castigo, né? A minha filha realmente é muito linda.
Que legal. Eu vou encontrar um de um pai que vai falar assim, não, a minha não é tão bonitinha assim, a minha é feinha. Nasceu onde, cara?
Eu sou de São Paulo, né? E nasci há 44 anos, já tô ficando velhinho também. É. E meu pai e minha mãe, né, vieram de Minas, né, inclusive meu pai e minha mãe, uma informação legal, eles eram primos de primeiro grau.
Olha só!
Primos de primeiro grau. E aí vieram para São... meu pai era de Minas, minha mãe estava no Paraná, casado, vieram, e eu nasci na capital mesmo.
O que, que eles faziam?
Então, minha mãe é dona de casa, né, infelizmente minha mãe ela faleceu em 2018, e meu pai comerciante, né, e meu pai tinha um boteco. É. Quando eu era bem novinho, meu pai tinha um boteco, vendia as pingas pro povo lá. É. E aí, em um determinado momento, meu pai teve que mudar de ramo e abriu um depósito de material de construção. E eu trabalhei com ele dos 13 aos 18 anos. Mas antes disso, uma curiosidade, eu arrumava mesa de bilhar. Trabalhava numa empresa para arrumar mesa de bilhar, com 13 anos.
Com 13 anos. Mas vamos conversar aqui. Como é teu apelido quando você era... Ah, tem irmãos?
Rapaz. Tem irmãos? Tenho um casal de gêmeos, meus irmãos, Anderson e Andresa.
Uhum. Teu apelido como é que era?
Rapaz, quer saber mesmo? É. Esse é pesado, hein? Eu acho que nunca me ouviu. Imagina, Cão.
Cão?
Pra você ter ideia.
O que, que é? Porque você era o pavor?
Atentado.
Você tocava o terror?
Era atentado. Quando era moleque, era atentado mesmo.
É chamava mesmo, cara?
Cão. Chamava de... Ah, o cão tá chegando.
Você tem ideia. Mas o que, que você fazia pra ser...
Ah, era muito atentado. Era... Pra você ter ideia, eu fui expulso da escola, né? É. Tinha uns 14 anos, fui expulso da escola.
Quer dizer, você é pior que a turma do fundão. Você
não,
é o cara
era...
Você é o cara do fundão que vai expulso.
Eu era o terrorista. E eu ia pro cemitério à noite, era gótico, essas coisas aí de roqueiro doido.
Gótico?
É, ia pro cemitério à noite com a galera, aprontava demais, e aí fui expulso e tal. E foi indo, hoje já não tem mais esse apelido não, mas...
Então, mas o que que o cão, por que que o cão era esse rebelde aí? O que que era?
Rapaz, explodia banheiro, sabe?
Vem cá, você apanhava em casa do pai e da mãe?
Não.
Sua família era disfuncional?
Não.
Seu pai tratava, batia na sua mãe?
Não.
Era bêbado?
Não, meu pai nunca
foi bêbado. De onde veio essa impulsão pra ser o cão, cara?
Eu sofria de bullying quando era bem mais pequeno.
Não entendi.
Bullying, eu sofri, hoje é bullying.
Bullying?
É, quando era menorzinho.
Sim.
Aí eu parei de estudar um ano, quando eu retornei, voltei...
O bullying era por quê?
Ah, eu usava óculos, né? Era magrelão, compridão, então naquela época da mulher, fundo de garrafa e tal... Quando eu voltei a estudar, que eu fiquei um ano, e aí eu voltei muito mais atentado do que o normal. E aí foi indo e tal, e me apelidaram e ficou perdurando por um bom tempo esse apelido aí.
Uhum.
E hoje tá mais não.
É meio complicado, porque se o cão mudou no meio do caminho, vai mudar também. Mas vamos lá. O que o cão queria ser quando crescesse?
Cara, quando eu era criança, eu sou um cara muito curioso. Eu li muitas, sobre muitas coisas. Eu ando por muitos mundos. Eu tinha um sonho de ser cientista. Quando eu era moleque.
É.
Meu sonho é pedir pro meu pai, mãe, me dá um microscópio. Eu cadê isso, mas ele nunca me deu. Até hoje não comprei um, né?
É.
Mas eu tinha muito sonho de ser isso. E passou o tempo, eu queria ser médico. E, infelizmente, a minha família não teve condições de bancar um estudo desse. Mas eu, até hoje eu leio muito artigo sobre medicina porque me fascina. O corpo humano é uma coisa maravilhosa. E eu queria ser isso. Só que a vida me levou para um outro caminho totalmente diferente disso.
Eu acho que 99% de quem senta aí... Eu acho que eu me lembro, talvez, duas entrevistas de alguém que sentou aí e falou... A última que eu fiz foi assim, a Pita, né? Eu nasci para ser professora, eu cresci e eu sou professora com o maior orgulho. Ela agarrou, não pensei em outra coisa na vida, né? Mas raramente se encontra gente assim, sempre a vida leva a gente para algum caminho, né? Mas você foi para onde, cara? Você começou a trabalhar, então...
E aí, né, eu trabalhando com meu pai, né, meu pai abriu um depósito de material de construção, e nessa época eu comecei a ter atendimento ao público, e isso me despertou aquela questão da veia de vendas.
Já não era mais o cão?
Não, ainda continuava. Continuava ainda.
Não, eu digo não pelo apelido, o espírito. O espírito era do cão?
Não.
Você era o cara que aprontava ainda?
Aprontava, mas bem menos. Já estava diminuindo a bagunça já, né? Mas eu nunca levei preocupação para meus pais. Eu nunca fui de beber, eu nunca fui de chegar bêbado em casa. Eu trazia preocupação com a era bagunceira. Eu vivia tirando racha, essas coisas de moleque mesmo.
Porra, você ia fazer no cemitério à noite se não era para encher a cara, para fumar tudo.
Não, no fumo também. E você vê, não, ia namorar, cara. Ia lá no meio do cemitério lá.
No cemitério?
É, coisa de doido. Você vê que não é coisa de gente normal.
É.
E a gente gostava disso. A gente tem um grupo de amigos lá, gostava de um rock and roll louco e ficava lá tocando violão.
Sim.
É, então, quarta parada, Vila Alpina, nós vivíamos lá dentro. Lá.
É nóis.
Era nóis. E aí, quando meu pai abriu esse depósito de material de construção, eu tinha uns 13 para 14 anos, eu comecei a ter essa veia de questão de vendas, saber lidar com o público, atendia vendedores que ia lá vender para ele. E foi trabalhar dos 13 aos 18 anos. Quando deu 18 anos, o que o moleque quer fazer com 18 anos? Quer dirigir.
Quer dirigir.
Quer dirigir.
Sim.
Aí eu falei assim, pai, eu quero ser vendedor externo.
Escapou do exército? Não
escapei, foi, escapei, foi, graças a Deus, não queria.
É?
Não queria. E eu falei, pai, eu quero ser um vendedor externo, vou pegar uma representação e vou começar a trabalhar com vendas externas. E aí, beleza, vamos trabalhar então com vendas externas. Aí ele me encaixou numa fábrica lá de impermeabilizantes, né? E aí a empresa não queria me pegar, porque falava que eu era muito novo e não teria experiência em vendas.
Uhum.
E logicamente era na verdade. Porém, aquela bagagem que eu ganhei com meu pai me fez mostrar para eles que eles estavam errados, que no primeiro dia eu abri 10 clientes.
Mas como é que você convenceu os caras a te pegar? Não queriam te pegar porque você era inexperiente. Como é que conseguiu?
Argumentação. Argumentação foi assim, ó. Falei assim pra eles. Se vocês não me pegarem, vocês teriam certeza que eu não dei certo. Se vocês me pegarem, talvez vocês vão ter certeza que vocês erraram. E aí?
Eu não entendi nada. Que lógica é essa aí? Como é que
a lógica é a seguinte.
Se vocês não me pegarem...
Vocês terão certeza que eu não dei certo como vendedor para vocês. Se vocês me pegarem, talvez vocês vão ter a certeza que vocês estão errados.
Ok, que você pode ser o cara que deu certo, então.
Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu.
Mas você não assumiu o compromisso? Eu vou ficar aqui um mês, se o resultado não aparecer, você me chuta?
Não. Quando a gente chegou para fazer esse tipo de trabalho, eu falei assim, não, vai dar certo. Eu já cheguei com a característica que dá certo. E quando eu, no primeiro dia,
Que idade você tinha?
18.
Com 18 anos?
18 anos.
Com 18 anos, a gente é imortal, né? Com 18, 18 anos.
Imorrível.
Dos 18 aos 30, você
mais,
é imortal.
Né? Imorrível.
Hoje em dia tem adolescente de 50, 60, né?
Sou eu.
Mas você é imortal. Não tem nada que te pare, você é o melhor do mundo, você não vai morrer, não vai ter nada. Então quando você fala assim, cara, eu vou fazer acontecer, é a bênção da ignorância, né, cara? Eu ignoro tudo, logo manda que eu faço, né? Foi isso que aconteceu com você?
Exatamente.
Não sei isso. Como é. E a hora que te jogaram na rua, cara, com a.
Primeiro
com
dia.
A meta.
Não, não deram meta. Foi. Porque eles estavam descrentes de dar certo. Okay,
põe aí e vê o que acontece.
E aí, no primeiro dia, 10 clientes abertos, no primeiro dia, para uma empresa que não tem reconhecimento de mercado, que era uma empresa ainda continua pequena, falei, não, esse é o cara, vamos contratar porque é bom.
Era uma empresa de quê?
De impermeabilizantes.
Tá, ok.
E ela atua até hoje no mercado.
Você batia nas lojas de material de construção, batia. Alô, eu sou o cão, vim aqui para vender impermeabilizante, era isso?
Ué, não podia falar do cão não, né? Senão afugentava o cliente.
É.
Aí, imagina, uns 40 quilos mais magro, né? Pelo menos tinha cabelo, a vantagem que tinha. Sim. Cabelo, um cavanhaquinho bem fininho, mas bem feinho, e com a pastinha verde, sem curso de venda, só com a cara e a coragem, e falar assim, olha, eu vim trazer um produto para você comprar e tal, eu quero. E aí eu vi que eu me dava bem com esse negócio de venda. Pô, eu sou bom nisso.
De onde você tirou a argumentação, cara? Você falou que você trabalhava lá com teu pai lá. Sim. Atrás. Você, mas, cara, a argumentação... Uma coisa é você estar sentado atrás de um balcão e as pessoas chegarem para conversar.
Exatamente.
Com você. Tá, e foram lá te procurar porque elas querem alguma coisa.
Exatamente.
Ou já sabem o que quer vender ou sabem o que quer comprar. Então, é uma coisa. Outra é você bater numa porta e falar, oh, eu sou o famoso eu. Entendeu? Que ninguém conhece. Esse moleque magrelo aqui, representando uma empresa que não é reconhecida no mercado. E vim aqui para te... pegar dinheiro teu, me dá teu dinheiro que eu vou te dar um produto X. De onde veio isso, cara?
Você vê como é que é? As coisas é engraçado, né? Quando a gente sai com um desafio desse tamanho, por isso que a gente fala que a questão do empreendedorismo, ela tem que ter várias etapas da vida, né? A vida te põe alguns desafios e você vai quebrando cada desafio de acordo com o decorrer da vida. Foi um desafio imposto muito grande. Então, quando eu chegava numa loja que não conhecia o meu produto ou não conhecia eu teria que ser a melhor pessoa do mundo. O que eu usava como a tática? Né? Primeiro, eu fazia um pré-roteiro, eu sabia quem gostava de piada, eu sabia quem gostava de um futebol, eu sabia quem gostava de política. Então eu já saía com o pré-roteiro pronto. Olha, fulano gosta de piada, tem que chegar com a piada pronta. Para criar o quê? A empatia. Porque o cliente, o consumidor, ele não compra de você pelo produto apenas. Ele compra porque pra você causar uma certa empatia na hora de você fazer uma venda.
Onde você ia buscar essas informações, cara?
Então,
eu conversei outro dia com um entrevistado aqui, que ele botou um target que ele queria pegar um cliente XPTO. E não tinha jeito de pegar o cara de jeito nenhum. Ele foi estudar a vida do cara, tipo assim, eu segui o cara e descobriu a padaria onde o cara tomava café toda manhã.
Esse é persistente.
E o lugar,
hein?
Onde esse cara tinha aula de tênis, uma coisa assim. Ele se matriculou para ter aula de tênis junto com o cara e ele passou a tomar café da manhã na padaria que o cara tomava. Né? Sem abordar o cara, mas assim, tipo assim, eu vou aparecendo lá e vou ficando familiar, e vou jogar, e de uma hora, pô, você tá bom, que legal, que blá blá blá. Virou cliente dele, é cliente até hoje, e ele, a hora que ele falou pra mim, falou, ele vai descobrir hoje a sacanagem que eu fiz lá atrás, né? Mas ele dedicou tempo a pesquisar. Quando você fala, eu sabia quem gostava de piada, eu sabia quem gostava de futebol, de onde vinha essa informação, cara?
Tá. Quando eu abri esses 10 primeiros clientes, foi no Sopetão. Cheguei e falei, pô, eu quero o produto. No decorrer da vida, a gente começou a adquirir essa experiência, né? De saber quem é o cliente. Porque eu chegava lá, me apresentava, quem é o comprador? Ah, o seu José. O José está? Não, não está. Eu passo depois. Aí chegava, sondava, olhava lá a loja do cara, tem lá um quadro do Corinthians, é nós, mano, né? Então, e foi assim que a gente foi adquirindo essa experiência. Eu tenho um caso bem curioso também, levando para esse lado que você falou. Tinha um cliente que eu queria pegar também de qualquer jeito e o cara não me atendia, o cara dono de uma construtora não me atendia. Talvez ele tá ouvindo e vai sair a mesma coisa.
É.
E aí eu chegava e mal me atendia. E ele gostava de velejar.
Tá.
E aí, eu não tenho barco, não velejava, né? E aí eu cheguei um dia no escritório dele fingindo que tava passando mal. Porque fui pescar em alto mar e tava passando mal. Aí ele, ô, você tá aí e tal, cara, eu vim te atender, mas eu tô passando mal pra caramba, porque eu fui velejar esse final de semana, e tô muito ruim, cara, e você tem que me atender e tal, pô, tô vindo te atender. Aí ria de mim, caramba, não acredito, cara, que você tá passando mal, eu navego, eu faço isso. Pô, é nessas horas que você fala os nomes dos meninos, né, meu? E vai. Fechei o pedido do cara nesse dia. Passou um ano, eu falei assim, cara, você é mó babaca. Por quê? Eu já tinha intimidade com ele, né? Porque lembra aquele dia do que eu tava velejando? Cara, eu mergulho, cara. É. Eu já mergulhei alto mar várias vezes e não passo mal coisa nenhuma. Pô, Alexandre, mas então você me enganou? Não te enganei. Eu te trouxe oportunidade de bons negócios. Se o meu produto fosse ruim, você não tava comprando de mim até agora.
É, esse teu nome, isso chama-se 171.
Entendeu? Famosíssimo, famosíssimo. Funciona. E eu uso essas técnicas assim no meu dia a dia. Todos os dias, quando eu saio para fazer algum tipo de negócio, eu tento adaptar o mais rápido possível à necessidade daquela pessoa, mesmo que eu não a conheça. Eu consegui fechar um grande pedido agora recentemente, justamente usando a mesma tática. Nem conheci a pessoa, mas aí a gente vai adquirindo experiência com isso. Acabei de fechar o pedido.
Você tem que estar esperto porque está no ambiente, né? Eu entrevistei um médico aqui, ele falou, cara, você tem que sentir o hálito do cliente. Sinta o hálito do cliente, que é ali que você começa a entender. O outro falou, você precisa respirar o ambiente, o ar ambiente. Uma vez eu fui fazer uma apresentação, tinha uma agência, uma pequena agência de publicidade, né? Tinha meu sócio, todos os caras marcaram uma construtora, nós fomos lá, e eu era o cara da arte, eu não era o cara de frente, né? Não era. Então entramos os três ou quatro na sala, fomos lá conversar, mostrar, para tentar ganhar o cliente e tudo. Na hora que a gente saiu da sala, que nós estamos caminhando no corredor, eu olho num canto e vejo um telescópio. E, bicho, eu era astrônomo amador, sabia tudo. Quando eu vi o telescópio, eu já fui lá e já comecei, já peguei o telescópio. Já, só na embocadura de pegar ele na mão e mexer, o cara olhou e falou, pô, esse cara
é
do ramo. Esse cara, não, porque aqui, o que é isso? Eu falei, pô, eu adoro o cara. E o cara era louco por astronomia.
Pronto.
Acabou, cara. Acabou. Pronto. Ali acabou a conversa. E o cara ficou, grudou em mim. Ficamos dois lá, não sei quanto tempo, e os caras da agência só olhando, nós entramos no carro e eu, pô, de onde você tirou aquilo? Não tirou, cara, tava na minha frente. Eu não sabia o que era, eu fui com uma curiosidade genuína, né? Mas eu não deixei passar batido, então eu faço isso até hoje. Se tiver um quadro legal na parede, eu digo, o que é isso? Por que esse quadro tá aí? Então, ao exercitar essa curiosidade, que é genuína, que você não pode desaparecer nunca com ela, né? Você pode ter a chance de repente, pô, esse quadro aí é do meu tio, que ele era pintor, morava no céu, mas eu também tinha um tio, pronto, fez a conexão.
Essas pontes de conexão em tudo na vida, né? Sim. Não só apenas no mundo corporativo, mas também no nosso dia a dia. Tem que ser. Por exemplo, tem pessoas que você tem uma afinidade, bater o olho já bate uma afinidade tão grande, e tem pessoas que não bate essa conexão de início, né? Então a gente consegue, ao decorrer do tempo, fazer essa conexão ser mais breve para que você consiga trazer negócios, né? Uhum. Então é mais ou menos por aí que a gente utiliza as nossas técnicas.
Você era então funcionário, você era CLT dessa empresa?
Não, apenas comissionado, né? E trabalhei nela, e um ano depois entrei numa outra empresa também como representante numa fábrica de tinta também. Essa faliu, essa não aguentou a pressão, não.
Você estava trabalhando nas duas?
Isso.
Então você montou uma representação?
Isso, eu tinha uma.
Você tinha o CNPJ?
Não, sem CNPJ, só freelance mesmo, né? Tá. E aí foi indo e tal. E no decorrer do tempo, como eu era muito curioso, eu sempre levava algumas dicas pro fabricante, olha. O mercado está pedindo tal coisa, vamos lançar esse produto, E a empresa, não dá, né? Eu trabalhei durante algum tempo. Nesse meio período que eu trabalhava lá, eu abri uma loja de tinta. Com 20 anos eu tinha uma loja de tinta já. 20, 21 anos.
E você era cliente do teu empregador?
Também,
que né? Comprava também dele lá.
Só que na minha loja era multimarcas, eu tinha de várias marcas lá. Então eu tinha um funcionário que tomava conta da loja. Eu com 20 anos, eu saía, continuava saindo para a rua para vender e tinha uma loja lá num ponto fixo lá também, né? Uhum. Quando eu tive uns 23 anos, eu abri uma distribuidora. Então aí eu continuei trabalhando como um representante e abri uma distribuidora com 23 anos, né?
De quê?
De tinta também.
Que também comprava desse teu empregador?
Isso.
Também distribuía esse produto aí?
Isso.
Tá.
Então eu comecei.
Como é que você dividiu o teu tempo, cara?
Então, eu ficava 100% focado na questão da venda, porque eu era a pessoa de trazer negócios para dentro da empresa. E aí eu tinha os funcionários que tomavam conta da loja. Então eu ficava todo dia, de segunda a sexta-feira na rua, no sábado eu ficava lá e tal. E tinha que dar tempo para isso, né? Mas aí que essa falta de tempo causou um problema grave para mim. Porque quando eu abri a distribuidora com 24 anos, 24 para 25 anos, como não estava dando muita ênfase à questão financeira, eu comecei a ser roubado.
Mais um.
É, mais um. Pela própria empresa que me forneceu material.
Ah, não era o funcionário
não,
teu? Que,
funcionário não. Esse meu funcionário está comigo até hoje, trabalha comigo.
E isso era roubado como, cara? Por um fornecedor?
Pelo próprio fornecedor. De que forma? Na correria, naquela época você usava muito cheque. Eu dava dois cheques para pagar a mesma conta, às vezes. Na correria, ou ele metia boleto, eu pagava o boleto e pagava o cheque. E isso foi causando um...
E o cara sabendo lá, ele estava emitindo...
Ah, foi proposital, né?
Queria fazer isso com todo mundo, então.
Não, fazer comigo porque eu era o maior distribuidor dele. E eu na correria, foi errando. Chegou um momento da vida onde nós tínhamos que decidir ou fazer alguma coisa, ou não fazer nada e morrer financeiramente. Optei pelo plano B. Daí que surgiu a nossa empresa de tinta impermeabilizante, a Godmix.
Mas então, você trabalhava como distribuidor, então o negócio
isso,
era venda.
Isso, só venda.
Não era produção, não era fabricação
não,
de coisa nenhuma,
nada.
Era vender. E você tinha alguma ideia de algum produto novo, é isso? Que
isso,
você queria?
Isso.
E a empresa...
A empresa lá atrás recusava e eu tinha ideia desse produto novo.
Mas qual era o argumento dela para recusar o que você estava trazendo? Deixa eu te explicar essa pergunta por quê. Trabalhei muito tempo em indústria também. Eu estava o tempo brigando com os caras lá porque era uma indústria de engenheiro e engenharia fabricando autopeças para vender para montadora. Né? Então,
gigantesco o mercado.
B2B gigante. Né, cara? Um monte de engenheiro desenvolvendo
duelo
produto,
de titãs.
Fabricando e entregando para montadora. E eu, durante muito tempo, trabalhei no mercado de reposição, que não era isso. Reposição é varejo de autopeça, cara.
Sim, sim.
É pau a pau com o cliente. Você está o dia inteiro ali, né? Então, a dinâmica do fornecimento para o montador é uma coisa, cara. Você tem um projeto, tem um produto, tem especificação. Deu, não deu, acabou. Ou dá certo ou não dá. Quando você vem para reposição, muda tudo, cara.
Muda
porque,
tudo.
Cara, a especificação está aqui, mas, pô, tem mais folga, tem menos folga. Pode ser, pô, eu não quero assim, não gosto branco, tem que ser azul. Por quê? Porque sempre foi azul. Então tem toda uma discussão assim, e isso eu não estou chutando, eu estou contando de verdade. Eu tive um produto que foi recusado pelo mercado, porque os nossos engenheiros desenvolveram um tipo de cobertura no produto, que era um grafite, né? Que deixava o produto ultra protegido, e aquilo garantia até uma primeira lubrificação nesse produto, né? Só que o produto ficou preto. E a hora que os clientes abriam a caixa, em vez de tirar um produto brilhante, como sempre foi brilhante, que dava aquela coisa, pô, bate a luz, ele é brilhante, tirava um produto preto fosco. E os caras, pô, isso eu não quero, cara. Eu quero um brilhante.
Só por causa da cor.
Você vê? Mas na cabeça deles, aquilo era um defeito,
de
porque
fala.
Eles não sabiam. E aí a gente via, não, mas espera um pouquinho, cara, isso aqui te garante, é muito melhor, pá, 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 pá. Mas essa argumentação trombava com a cultura de mercado. E nós tivemos que penar para convencer os engenheiros que eles não podiam fazer aquilo. E o engenheiro não entendia, falou, cara, eu estou dando um benefício, custa mais caro para nós, o produto sai com melhor qualidade, é tudo de bom, é isso que está aí. Sim, mas o mercado não aceita. E a gente voltava com essa informação do mercado para dentro de casa e os caras não queriam saber, cara, não ouviam. Então, esse canal de volta, por isso que eu estou te perguntando aqui, né? Sempre é uma complicação, porque você tem ali os caras tradicionais, o engenheirão, o cara que fabrica o produto, conheço o mercado, fui eu que desenvolvi. Agora vem esse moleque, o cão vem aqui, pra me dizer que esse amarelo tem que mudar, pra dizer que tem que mudar uma característica. Não, quem é esse ignorante, cara? Então tem uma restrição e você acaba com isso perdendo uma coisa fabulosa que, pô, você tem olhos e ouvidos no mercado, né, cara? O cão tava lá.
Eu
vou deixar o saco com o cão.
Não, esquenta a cabeça.
O cão tava
eu
lá.
Eu sei que você gostou.
Ele tava ouvindo, ele tava pegando, ele tá voltando com a dica, cara. Pô, pega a informação, né? Tem empresa que paga pra ter essa informação e tem outros que tem gratuitamente
e
bate e não escuta, que é o que aconteceu com você.
Exatamente. Então, eu levava pra eles, falava, vamos lançar isso aqui, vamos lançar, cara. Esse negócio que o mercado tá pedindo. Tá.
O que que era isso que você propôs?
Era um dos impermeabilizantes, inclusive eu tenho ele na minha planta, é o segundo mais vendido.
Quer dizer, era uma fábrica de impermeabilizantes
Sim.
e você queria lançar um tipo diferente
de impermeabilizante.
Porque o mercado dizia preciso. E não tinha opção disso no mercado?
Até tinha, mas aí o que nós tínhamos? Nós teríamos um produto muito mais competitivo no preço. É. Porque há 20 anos atrás não existia hoje tantas marcas de impermeabilização.
Tá.
Hoje tem bastante. Mas na época não existia tanto. Ou era líder. Ou era a segunda, mas e não tinha tantos. Então você teria uma gama de espaço de crescimento muito grande. E a empresa não viu isso, mas foi bom.
Então, mas o que era? O que era o impedimento para ela fazer? Tinha que ter equipamento diferente?
Não.
O que era?
Eles falavam que não tinha estrutura. Lembra? Eles têm tem até hoje um terreno deles, eu acho que tem mais ou menos uns 40 mil metros o terreno deles. E eles não queriam. Falei, então tá bom. passou.
Teria que ampliar isso?
Não, não precisava de nada, máquina simples, não teria nenhum segredo de ter que desenvolver esse tipo de produto, não teria nada. Eu tinha até conseguido a formulação para fazer para eles. E aí eles declinaram. Mas isso foi bom, porque se eu tivesse passado isso para eles, talvez nós não estaríamos conversando aqui hoje.
Uhum.
Então, com esse tipo de coisa, eu peguei e trouxe essa minha experiência, essa expertise desse produto para dentro da minha empresa.
Mas você não era um fabricante de...
Não era, tá. Não.
Aí você fala, bom, já que eles não querem fazer, vou eu fazer.
Exatamente.
Agora, bicho, sair de uma estrutura onde você vende coisa que alguém fabrica para você, para quando você começa a ser fabricante, vai lidar com as químicas. Cara, isso deve ser uma monstruosa mudança.
É, mas então, aí que está a questão de nós sairmos, pensar fora da caixa, mudar o nosso habitat, né, de trabalho. Aí eu tinha comprado um terreno que não tinha teto, não tinha nada. Tinha até uma musiquinha que era uma fábrica, muito engraçada. Sim. Não tinha teto, não tinha nada. Então, eu tinha chão de barro, não tinha telhado, tem uma Kombi que eu fazia entrega, que inclusive essa Kombi está até lá na fábrica até hoje. Ela é relíquia, não vai ser vendida. Minha irmã trabalhava comigo no escritório. E aí foi, bom, já que a distribuidora já me quebrou, só que assim, graças a Deus, a gente nunca teve o nome sujo, né? Mas ela tava com uma situação bem complexa. Então, como vou ter que dar esse...
Que ano era?
Vamos falar em 2005, mais ou menos.
Pô, não era nem...
Não, 2007, quando eu abri a firma. 2007, é isso.
2007?
É.
2007. Estava às vésperas de uma crise brutal que estava vindo aí.
2007. E aí, foi dado o start para fazer isso. Aí, um amigo meu me vendeu umas máquinas, me indicou uma pessoa vender duas máquinas. Comprei duas maquininhas, fraquinha e tal. Foi aí que surgiu...
O que, que é essa máquina? O que, que é um...
São dos misturadores, né?
Misturador.
Isso, tá. São caulins, tá. Né? Eu tinha dois pequenos, que a gente deu start aí. Um para fazer tinta e um que era para fazer esse impermeabilizante. Então, o que, que eu fazia? Aí a coisa ficou pior para mim. Eu saía de dia para vender, então eu saía, pegava a pastinha, chegava em casa às 5h30, 6 horas, e aí eu jantava e ia pro galpão fazer tinta sozinho. Então eu fazia à noite, ficava até 1, 2 da manhã fabricando tinta sozinha, carregando, produzindo.
Tinta que você ia vender na tua lojinha?
Não, aí eu vendia pros clientes de rua. Como eu tinha carteira marca? De cliente...
Com marca e tudo?
Goldmix, era da minha própria marca já.
Você já tinha marca? Você já tinha bolado marca. Essa coisa?
Já ali? Tinha, a gente tinha marcado, né? E chegou as embalagens. Quando chegou as embalagens vazias para mim, eu tenho um grande conhecimento com o pessoal lá da empresa de lata, né? E eu precisava da embalagem. Falei, cara, eu já comprei a matéria-prima, já tô com a máquina, só que eu preciso das embalagens. Cadê as embalagens? Mandaram as embalagens para mim. Quando as embalagens chegou lá no galpãozinho lá, chorava, cara. Mas não chorava de alegria, não. Chorava de tristeza. Falei, tô com a cabeça muito louca. Como é que eu vou pagar isso tudo agora? Pagar a máquina, pagar a matéria-prima. Né? Não tenho cliente ainda, porque você estava mudando, fazendo uma migração de clientes novos, né? da sua base de clientes, com uma empresa diferente. E aí eu tinha que sair correndo atrás de parceiro. Cara, preciso que você compre a minha tinta, preciso que você compre a minha tinta. E assim foi.
Então... Eu não vou nem perguntar se você tinha um business plan, porque não devia
não, ter. Não, zero, zero. O que, que é isso? Pergunta pra mim, o que, que é isso?
Da onde veio a grana pra começar esse negócio? Cara, você vendeu alguma coisa? Você...
Não, não tinha grana.
É.
Zero grana. Então a probabilidade do meu negócio ter certo era 1%, mas era 1%, era 100% de chance. Porque eu falei, cara, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Então eu não tinha, era uma máquina, não tinha tempo ruim. Eu tinha que trabalhar de dia, tinha que trabalhar de noite, sabe? Eu tinha que fazer a coisa acontecer. Daquela dificuldade. Então, era empréstimo bancário, chegar no banco, precisava de grana. O banco eu sempre consegui, né? Nunca tive um nome sujo. Então, eu sempre acabava pegando grana para fazer. Mas, cara, no começo é difícil. Passou um determinado período, eu comecei a fazer a contratação e já não conseguia mais ficar nos dois. Ficar vendendo e ficar fazendo, porque já estava 2 anos, já estava bem cansado. Aí eu contratei o meu irmão, para que ele assuma a carteira de clientes.
Então, mas começou a dar resultado o negócio da tinta lá? Você começou a ver dinheiro entrando ali?
Não, claro.
Você estava só trocando dinheiro?
Na verdade eu estava tentando pagar as contas, né? Porque eu já estava com um rombo financeiro da distribuidora, né? É. Então eu precisava me livrar dos problemas e precisava fazer com que essa empresa desse certo. Então era muito difícil, porque hoje no Brasil, para empreender, é muito complexo. Você empreender com dinheiro, a probabilidade é muito ruim de dar certo.
Uhum.
Sem dinheiro, então...
Então, não era mais fácil você ter focado mais na tua função, que era vendedor? arrumado uma outra linha para representar, alguma coisa assim, do que dividir o foco. De dia eu sou Clark Kent, à noite eu sou Super-Homem, né? De dia eu tô aqui com a pastinha na mão fazendo venda, à noite eu tô lá dentro misturando tinta. São dois bichos completamente diferentes do outro, né? Essa divisão tua de foco aí não atrapalhou?
Cara, na verdade não é nem divisão de foco. Eu enxergo isso aí como superar as nossas experiências. Porque ou eu fazia isso, ou não tinha um plano B.
Uhum.
Eu não tinha um plano onde que eu tinha que pegar e fazer a coisa acontecer. Então eu tinha que me dedicar àquilo que eu sabia fazer, vender. Tá, então você vender bem, eu sou um bom vendedor, tá. Eu já tenho o terreno para pagar, eu já tenho máquinas aqui. Então vamos nos dividir para que a gente possa fazer esse sonho se tornar uma realidade. E assim, foi muito assertivo, mas se nós soubéssemos que o plano no ponto A, o ponto B, a caminhada, a gente desiste, porque é difícil.
Uhum.
É muito complexo.
Você trouxe teu irmão para dentro do projeto, então?
Isso, aí eu trouxe ele.
Então,
né?
você aumentou em 100% a quantidade de funcionários da empresa, é isso?
Exatamente. É. Aí ele veio e aí ele assumiu a carteira de vendas e eu continuei na fabricação.
Ele passou a ser o vendedor, então? Ele é
isso.
Verdade, contatar.
Isso, ele passou a ser vendedor e tal. E aí a coisa foi indo e tal. Minha irmã trabalhando no escritório, aí eu contratei duas pessoas, né? Aí aumentou, aí quadruplicou o quadro, olha, você viu, né? E aí, em dados momentos, a gente precisava fazer mudança, eu precisava cobrir, não tinha, era uma casa velha, eu precisava cobrir o galpão. E aí, eu conheci um pessoal, um tio meu que trabalhou numa fábrica de estruturas metálicas, e aí, falou assim, olha, tem que ajudar meu sobrinho e tal. Falei, o seu sobrinho é gente boa? É, o cão é gente boa. esse é gente boa. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar esse cara aí. E aí, beleza. Aí os caras pegou e começou a mandar um monte de estrutura de posto de gasolina velha lá e tal. E aí falou, tá na hora de montar meu galpão. Eu falei assim, cara, eu não consigo montar seu galpão não, porque é muito dinheiro pra você, você não vai conseguir nem me pagar. Mas tudo que você precisar no meu CNPJ em relacionado ao seu galpão, você pode usar que eu vou ceder meu CNPJ pra você.
Pra você comprar...
Estrutura, comprar telha, comprar viga. Então, o que eu falo pra você é o seguinte, nesse decorrer da nossa vida, muitas pessoas apareceram por nos ajudar. Então, nós somos muito gratos a eles, a todos os momentos que pessoas... Ninguém é uma ilha, ninguém constrói um império, ou ninguém chega a lugar nenhum sozinho.
Sim.
Tem que ter gente. Tem exemplos muito claros de pessoas que me ajudaram em momentos muito difíceis. Por exemplo, resina. A fábrica de resina não queria me vender resina, porque eu não tinha conhecimento no mercado. Como é que eu vou vender resina para um cara que eu não conheço?
Sim.
Aí ela pegou e falou assim, olha, para mim te vender resina, o primeiro pagamento é à vista. Hoje dá R$2.500. Eu falei assim, ó, eu não tenho dinheiro para te pagar à vista, mas se você me vender a prazo, você não vai se arrepender. A Angélica, ah, você, hein? E aí pegou, então tá bom, vou te vender. Já cheguei a negociar com ela 70 toneladas no mês. Hoje é minha principal fornecedora de matéria-prima. E me fornece até hoje.
Porque se você desenvolveu uma confiança com ele, ele confiou em você.
Exatamente. Lá atrás houve essa conexão, essa confiança, né?
Uhum.
E a credibilidade, né? Eu acho que se a pessoa te abre as portas para você tentar um negócio, a primeira coisa é ter a humildade, né? De reconhecer. Segundo, a gratidão. De saber agradecer as pessoas que te estenderam a mão em momentos difíceis da vida.
E aquele produto lá que você ia lançar, o tal do... Porque você tá fazendo tinta.
Isso.
Tinta é tinta, não tem segredo.
Tem sim, pô, é igual bolo, faltou farinha, você não faz bolo. Tem sim. O problema da tinta é concorrência, 1000 fábricas de tinta não, em São
mas
Paulo.
Mas isso quer dizer você, falei, quando eu falei que não tem problema, eu falei, pô, deve ter tanta gente fazendo tinta.
Tem,
porque não é uma tecnologia braba de se dominar.
Não.
Como você falou, eu montei um galpão ali, eu comecei a fazer tinta da noite pro dia, né? Deve ter muita gente fazendo.
1000 fábricas em São Paulo, sabia dessa informação?
1000 fábricas de tinta em São Paulo.
Em São Paulo,
caramba, e com tudo, eu entrevistei o Alexis Fontaine aqui, que trabalha com essa parte de química também, e ele me contando o horror que é de o coisa que você tem que obedecer, regra,
normas,
disse que é um negócio pavoroso, eu falei, bom, não deve ter muita gente fazendo, né?
Se for...
Você tem 1000 fábricas?
Base água, mas não é tão complexo, mas
a base
de solvente.
Água. Ah,
tinta imobiliária, tá. Você pintar a casa, né? Essas são mais tranquilas, agora base solvente, aí você tem que deixar uma documentação bem complexa. E aí, eu já tinha iniciado a fabricação também desses impermeabilizantes nosso. Hoje, aquele impermeabilizante que foi recusado pelaquela empresa é o meu segundo produto mais vendido. É o Chapiscoflex, é um promotor de aderência. É um produto que...
Você criou esse produto?
Eu criei.
E Então vamos lá. Outro dia entrevistei também um que trabalha com lavagem a seca de automóvel. Ele inventou a lavagem a seca. Isso é químico? Não sou porra nenhuma. Eu fui fazer e eu entendi o conceito e fui atrás buscar e fui fazer, né? Você resolveu criar um produto. Como é que faz, cara? Eu falei, bom, eu tenho que bater na porta de um químico, por favor, seu químico, vem me ajudar. O que você fez?
Então, eu sou um cara muito curioso, eu leio muito. Todo dia eu leio pelo menos 10 artigos antes de dormir. De vários mundos, de vários lugares, né? Minha esposa, ela tá dormindo, eu tô lendo. Vou dormir 2:30 da manhã. E até hoje eu tenho esse hábito de ler, né? Então, pesquisando. E aí tem uma coisa legal, eu não tinha químico, né? E aí eu falei assim, aí tinha um amigo meu químico, eu falei assim, De Paulo, você precisa assinar esse produto pra mim, só que eu não vou te pagar nada por isso. Eu falei, pô, como é que eu vou te pagar? Eu falei, você é rico, se eu te dar R$1.000 por mês, você não vai ser mais rico, eu vou ser mais pobre, então você vai assinar de graça pra mim. Aí eu falei, beleza, eu assino, mas não te ajudo. Tá bom. Quando eu mandei pra ele, falei, então você manda pra mim, eu testo, se for bom, eu deixo você usar meu nome. Quando eu mandei o produto pra ele, aí ele, ô, como é que faz isso aqui? Cara, você é químico, você se vira, né? Não, me ensina porque esse negócio ficou muito bom, cara. Eu preciso passar pra uma fábrica a minha formulação disso aqui. Cara, não vou te passar, não. Se você não passar, eu não assino pra você. Você acredita? Então, aquilo, eu não sendo químico, consegui fazer um produto que um químico não tava conseguindo fazer.
Qual é a jogada?
A gente estudou bastante empenho em cima de desenvolvimento. Passou um dado momento. Meu irmão falou assim, Anderson, eu preciso que você vai se formar em química. Eu paguei a faculdade pra ele. Hoje meu irmão quer assinar os produtos pra nós.
Isso parece o PCC, botando os caras pra estudar direito. Que se forma advogado lá na frente, que
depois vai defender, né?
E me defender, né? Que você falou, vai fazer química pra assinar pra mim.
Exatamente. Boa. Aí ele assinou. E aquela busca por informação nunca deixou, né? Só que aí nós começamos a ter um outro problema dentro da fábrica. As maquininhas que eu tinha, pequenininha, não estavam dando mais conta de produzir.
Uhum.
Elas estavam com a capacidade produtiva já bem no máximo lá. E aí, eu vou comprar a máquina. Vou lá comprar a máquina porque eu preciso aumentar a capacidade produtiva. Chegou lá pra ver a máquina, hoje custa R$500.000 a máquina que eu queria. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu acho que eu vou ter que fazer uma máquina, porque não dá certo não, o negócio é muito caro. Você acredita que eu fui fazer as máquinas da fábrica?
Você foi construir máquina?
É, hoje toda a planta é desenvolvida baseada nas máquinas que eu desenvolvi pra minha própria fábrica. Muito louco, né?
Ah, isso é um empreendedor, cara, é isso aí. Se eu não consigo comprar o que estão me oferecendo aí... Vou dar um jeito de fazer, né? Mas eu tô gostando dessa característica tua aí, de que você não se aperta, né? Se eu precisar, eu vou atrás e vou descobrir como é que faz e arrumo alguém pra fazer. Isso tem cheiro de periferia, sabe? A turma da periferia lá, cara. Eu não tenho na minha mão, todo o grande mercado não tá aqui, o banco não tem ninguém aqui, eu tenho que me virar sozinho. Vamos lá, moçada. Vamos juntar, a gente faz uma casa aqui. Cadê? Que engenheiro, cara? A gente, vamos bater a laje aí, o meu vizinho sabe, eu também sei, a gente se vira e faz ali. Quer dizer, você partiu pra essa... Só que chega num momento, cara, isso é legal, tá? Pô, vou criar, vou empreender, vou pintar, vou bordar. Chega uma hora que você tem uma barreira grande, que é, pô, agora eu vou... Eu tô num tamanho tal que eu já posso querer fornecer pra uns caras grandes. E aí a hora que você bate no cara grande, o cara, deixa eu ver a ISO 9000, deixa eu ver aí o selo de não sei o quê, quero ver a documentação, você fala, puta, mudei de... Não é mais o desafio do galo, agora eu tô no Campeonato Paulista, né? Não tem mais como... Você tem que ultrapassar isso tudo e tem que criar projetos, processos. Virou coisa de gente grande, né?
É.
Você chegou nesse ponto, você tá nessa fase ainda?
Estamos, como é? Estamos. O que aconteceu, né? A gente montou hoje, nós temos uma capacidade produtiva de até 60 toneladas a dia, tá? Vamos dar início à nossa nova planta, que vai ser em Ribeirão Pires, que vamos aumentar a nossa capacidade.
Cara, eu não sei nada desse mercado aí. Então, como eu sou um ignorante, eu posso fazer pergunta.
Pode, claro.
Idiota.
Não é idiota,
aqui,
não.
Tá? É, 60 toneladas a dia é muito, é pouco?
Duas carretas, todo dia a gente consegue produzir.
Mas isso é muito, é pouco? Para o mercado?
Para a nossa planta atual é uma capacidade muito interessante. Imagina você liberar 60 carretas todo dia, todo mês da fábrica. É muito material.
Sim.
Então a gente vai triplicar essa capacidade ou quadruplicar essa capacidade na nova planta. Hoje nós atendemos o mercado São Paulo, Rio, Minas, região Nordeste, região Sul.
Que tamanho está a tua empresa? Quantos funcionários tem lá?
Hoje a gente tem mais de 100 colaboradores diretos. 100? Diretos e indiretos. São 25 diretos e 80 indiretos. E vamos aumentar ainda a capacidade, então nem sabemos qual o grau de pessoas que a gente vai estar ainda trazendo para dentro.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Eu vou voltar no cão lá. Eu quero saber do cão.
Do cão.
O cão está se virando para vender os negocinhos dele, está se virando para... Vai construir uma... Está passando a noite em claro, fazendo tinta, etc e tal. E, de repente, ele se vê na posição de dono de um negócio. Né? Onde o negócio não é só fazer a tinta, não é só bolar o teu produto, não é só mandar fazer a máquina. Cara, você tem que gerir aquele negócio. Tem dinheiro entrando, tem dinheiro saindo, tem contador, tem RH, contratou gente, tem lei, tem jurista... Pô, é um demônio. Aí você descobre o seguinte, cara, que aquilo tudo, o talento que eu tinha como empreendedor que não se aperta e vai e cria, tem um outro talento que eu tenho que ter, que eu tenho que gerenciar esse negócio aqui. Em um momento você trouxe teu irmão e falou, cara, vai vender, vai fazer química para assinar um negócio aqui. Nesse rolo todo da gestão, você foi buscar ajuda, você foi atrás, você se desenvolveu? Como é que é, cara?
Então, na época que a gente via... Nós tínhamos várias diversidades para serem, né, superadas, né? Aí eu chamei o pessoal do Sebrae, me dá um curso aqui. Aí quando eles foram, cara, você não precisa de curso não. Você já sabe do seu negócio, sabe tocar o seu negócio, conhece seu produto, vida que segue. Quando nós começamos a nossa linha de produtos, eu já tinha uma questão muito importante, que era atender qualidade. Então, desde o início, nosso produto atende às normas, porque aí eu seria o diferencial do mercado. Dessas 1000 fábricas que eu te disse, 800 fazem produto ruim. Uhum. Eu não queria ser 800, eu queria estar no meio das 200. É o caminho mais difícil, porque você tem que colocar a cara a tapa, você tem que colocar a sua marca ainda desconhecida no mercado. Então, levava um certo tempo para você fazer isso acontecer. Então, a partir do momento quando o cliente começava a adquirir meu produto... Pô, o produto realmente é bom, fomos ampliando. E com isso, todo o lucro vinha para nós, era reinvestido em trazer novos produtos. Então, vinha dinheiro fazer máquina, vinha dinheiro fazer produtos novos. Hoje, nós temos 48 produtos em linha, tá? E aí, dentro de um período, lançamos o produto que é o mais famoso da fábrica hoje, que só o ano passado nós aumentamos em 350% o faturamento desse produto dentro da empresa.
O que, que é o produto?
É um impermeabilizante, uma borracha líquida chamada Veda Master. E hoje é o que nosso é a cereja do bolo que a gente chama lá na fábrica. Lá.
Uhum.
E ele que é o grande diferencial da nossa empresa.
Também a fórmula de vocês?
Sim,
de
sim.
Vocês.
É um produto...
Você sabia da Coca-Cola? Quando você falou o negócio da Coca-Cola, ela abria a fórmula.
Você vê
dela.
Como é que...
É. Só pra você, pessoal, ele entrou na minha sala, tem uma coleçãozinha de garrafa de Coca-Cola lá, da histórica, né? Ele tava contando aqui, para entrar em Cuba, os caras queriam que abrisse a fórmula.
É um negócio bem complexo. É. E aí a gente conseguiu desenvolver um produto totalmente diferente do mercado, um produto, porque assim, tem os grandes players aí, né?
Sim.
Os líderes de mercado. E se eu chegar no mercado... com um produto igual a todo mundo, seria mais do mesmo.
A Sica é um concorrente teu?
Sica é, Sica, Otto.
Foi um patrocinador do Café Brasil uma época, no podcast.
Sica, Otto, são os grandes. A Sica é a maior do mundo, né?
É.
E aí nós temos, cara, a gente precisa fazer um produto diferenciado, porque senão nós não teremos um reconhecimento do mercado. E aí lançamos o Veda Master. O Veda Master, só para você ter ideia, a gente, quando eu lancei ele, queimei 4 motores na fábrica, porque o negócio era chato demais de fazer. E não desenrolava, até que nós conseguimos desenvolver a técnica para trabalhar com o produto, né? Hoje a gente produz aí 30 toneladas a mês desse produto.
Então, Alexandre, eu sou do ramo da autopeças, já te falei.
Uhum.
Né? E eu sei o que era lançar um produto lá. Né? Quando vinha uma ideia,
né?
Era um multinacional. Quando vinha, vamos lançar um produto novo. Cara, aquilo era mover montanhas. Tinha um processo demoradíssimo, eram investimentos gigantescos, né? Tinha todo um pacote em torno do produto. O produto era uma coisa que a engenharia desenvolvia. Aí tinha o marketing, que abriu o mercado, tinha que botar marca. Era um esforço gigantesco para conseguir botar um produto no mercado. E você está falando de lançar produto como quem vai lançar... Vou cuspir um chiclete pela janela, né? Esse composto todo aí, Para você, isso era um problema? Ou você tinha um... Porque quando você falou para mim no começo, ó, botei minha fabriquinha e tô fazendo tinta, eu logo imaginei, cara, ele tá na região dele, ele é a tinta mais barata, né? Deve ter todo mundo em volta, pô, vou pintar a igreja, vou lá, pega com ele lá e... agora, não, eu não quero isso, eu quero atacar o Estado, quero atacar o Brasil. Então eu tô... Saí fora da minha periferia e aí vem toda essa demanda, né? Então, pô, minha marca, né? Tô fazendo marketing. Como é que as pessoas vão conhecer minha marca? Como é que elas vão ter, acreditar, assim, que foi feito num lugar... Cara, eu não tenho um catálogo de quatro cores com foto aérea da fábrica feita por um drone. Eu não tenho isso ainda. Um dia eu vou ter. Mas eu vou ter que construir algo para essa pessoa ter credibilidade, né? Isso ocorreu que você teria que fazer? Você investiu alguma coisa nisso? Foi buscar ajuda
então,
de terceiros?
Nós, quando vamos lançar algum produto, a gente faz uma pesquisa de mercado antes, né? E uma coisa que eu faço muito, eu leio muito sobre fábricas que faliram.
Uhum.
Nossa vida não dá para errar duas vezes. Então, vejo o erro dos outros, opa, não vou errar aqui não.
Uhum.
E vejo as fábricas que deram certo para usar como referência para mim mesmo, né? Quando a gente lançou esse produto, eu tinha certeza que ele seria um grande case de sucesso devido à qualidade desse produto que ela não temos concorrente.
Você estava na obra... Você estava conversando com o pedreiro, com o cara que usava e estava buscando a queixa dele. É isso, eles usavam produtos que existiam e falavam, cara, mas não...
Não funciona, não, isso aqui não dá certo, cara, eu tenho um produto que vai resolver a tua vida, testa. Pô, esse negócio é bom, hein?
Não, mas então, entre esse não funciona até você ter um produto, tem uma informação correndo no meio do caminho, ela estava na mão dos caras. A turma falou, pô, eu estou usando aqui, ele não rende, ele não funciona porque tem um problema assim, assim, assado. Tava num ambiente essa informação circulando. Você foi lá, buscou essa informação, ouviu os caras falando, peraí, eu vou dar um jeito de resolver essa questão específica dos caras.
Como o mercado, se você pegar os grandes fabricantes de impermeabilizante, eles têm mais o mesmo. Eles não têm nada que seja diferente no mercado. Então nós estávamos pensando fora da caixa para trazer um produto que realmente seja revolucionário e diferente que se tenha. Quando nós conseguimos desenvolver esse produto em 2014, que lançamos ele na Fei Tintas, uma feira de tinta ali no Expo Imigrantes, lançamos esse produto lá e foi, cara, que produto diferente é esse?
Né? O que ele tinha de diferente?
Tá, ele é uma borracha...
Para mim, que sou ignorante nesse assunto aí.
Ele é um produto, ele é uma borracha líquida incolor, já se dá por isso aí, já é uma coisa diferente, ele é incolor.
Uhum.
Ele tem algumas propriedades físicas dele que ele difere dos produtos tradicionais, como, por exemplo, ele estica 260%, ele tem um efeito memória permanente, ele é um produto apolar, ou seja, não é miscível em água. Com isso, eu já ganho na questão dos outros produtos que são miscíveis em água.
O que, que é miscível em água?
Água e água se misturam,
sim.
Água e óleo não.
Sim.
Então, meu produto ele é baseado numa situação apolar. A água não consegue desestruturar a fórmula do produto. Então, eu posso utilizar ele, por exemplo, numa caixa d'água.
Uhum.
Você está com a sua caixa d'água do seu prédio vazando, eu posso estar utilizando um produto, que ele é um produto atóxico.
Em contato com a água direto.
Ele é atóxico, totalmente atóxico. Então, existem algumas tecnologias para isso, mas a grande sacada nossa é a questão da durabilidade. O nosso produto passa muito largamente 10 anos de uso. Então, essa é a grande sacada. E se formos ver custo-benefício, ele é barato em relação ao que se tem no mercado.
Uhum. Então, quando nós... Você patenteou isso?
Está patenteado. Tem patente lá no INPE, lá,
sim.
Ganhei uma patente.
Quem que assina a patente? Quem é o químico responsável?
Não, meu irmão.
É teu irmão?
Meu irmão. Lá na fábrica nós temos um técnico químico e eu que fico lá fuçando também nas receitas de bolo lá também.
Você sabe que se você misturar nitro com glicerina vai dar merda.
Vai dar.
Então você não mistura um com o outro.
Não, não dá. Exatamente isso. Como eu tenho um cara de muçulmano, eu não posso chegar numa loja com a mochila nas costas, né?
É verdade.
Porque senão vai dar merda também.
É verdade.
E aí foi, a gente conseguiu fazer esse produto e aí lançamos a família VedaMaster. Tudo que for produto muito nobre na linha de impermeabilização vai com esse nome. E aí a família do produto já cresceu bastante. Lançamos um novo produto agora que nós estávamos expondo também na Feicon esse ano.
Uhum.
Fomos o terceiro stand mais visitado na feira e o maior em stand pequeno. Exatamente isso.
Na Feicon?
Feicon agora.
É uma feira gigante, cara. E você foi o terceiro mais visitado?
Visitado.
O que você botou lá? Funk?
Nada.
As meninas peladas?
É o próprio VedaMaster. Aí, ó, tá vendo como tá, é que o negócio traz, ó, traz um público, né? E aí ele foi o grande querido lá da feira, né? Nós estávamos lá na avenida lá. E o pessoal de frente falou que nós estávamos num stand modesto. Falou assim, ó, vocês vão passar vergonha aqui que o stand de vocês está meia boca, hein?
É.
Eu falei, deixa o meia boca funcionando aí. Quando foi ver no final, o pessoal, cara, vocês arrasaram. Vocês foram o stand mais da hora aqui da região. E foram tirar foto conosco porque eles viram que nós tínhamos um produto com grande potencial para estar lá.
E aí? Ah, que baita história, bicho. Quer dizer que o Cão hoje é dono de uma empresa que tem mais de 100 funcionários, que quer triplicar ou quadruplicar o tamanho dela. Distribuição também ou não?
Não, aí não.
Agora você virou um fabricante?
Só fabricante, okay, agora.
Você veio do mercado para fabricar?
Só fabricação. Tá. Hoje nós temos mais 4 mil pontos de venda, né? A nossa ideia é até o final do ano que vem nós estarmos em todo o território nacional.
Já vieram os grandões bater na tua porta aí para...
Ainda não, hein? Vai saber que depois da entrevista aqui, eles vão querer lá.
Não foram te comprar, não foram lá, pô, seu produto é bom assim, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo.
Não, ainda não, mas vai saber, né?
É.
Logo mais aí, estão batendo lá na porta lá.
Uma hora dessa pinta aí. Cara, de olho nessa... Você se formou em alguma coisa? Você estudou e...
Deixa eu ver quantos cursos de venda eu tenho, nenhum, e formação, opa, calma, não, nenhuma.
Você não fez, você não tirou, você não... Não é que entrou e parou no meio do caminho.
Eu não fui expulso. Não voltei depois disso.
Então, você foi expulso de quê? Do colégio? Do
colégio,
ginásio?
Colégio, ginásio. Nunca mais voltei.
É?
Nunca mais voltei.
Não voltou para a escola?
Nunca mais voltei. Vamos dizer hoje que eu sou um analfabeto ativo, é isso?
Eu não sei, você é um autodidata, né?
É.
Você virou um autodidata, né? Cara, quais são as encrencas? Porque você... É interessante. No momento que você falou para mim, fui no Sebrae, eu logo falei, opa, é um empreteco aí, se mergulhou. Aí você falou, não, os caras olharam lá e falaram, não tem nada para te ensinar. Você já está tocando aí. Que mágica é essa aí, cara? Porque uma coisa é você olhar e copiar as coisas dos outros, né? Mas, cara, falta processo. Tem toda uma ciência, né? Que você precisa ter um embasamento meio teórico. Não que ele seja fundamental, mas ele te ajuda a saltar etapas. Né, cara? Eu não preciso me ferrar que nem um desgraçado, porque se eu trouxer um cara aqui que conhece o assunto, ele me dá os atalhos, né? E você parece que não foi atrás dos atalhos, cara. Você foi na cara e coragem.
Praticamente isso, cara, de coragem, assim, eu ia muito pela questão da intuição, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui que vai dar certo. Óbvio que a gente não acerta 100%, né, mas os nossos erros foram menor que nossos acertos foram muito maiores, né. Então, quando eu estava no momento que eu estava vendo, caramba, eu acho que eu estou fazendo muita cagada aqui, vamos dizer assim, né, aí eu chamei o Sebrae, falei, cara, dá uma analisada. Aí começou a ter um bate-papo e tal, ela olhou, toda hora regalava os olhos, anotava. No final, eu falei, cara, não tem nada para te dar. Só Empretec. Ela falou assim, se você quiser fazer um Empretec, eu acho que o Empretec seria uma imersão bem você bacana para você. Eu vou fazer esse ano, não consegui fazer na época.
Cuidado, hein?
Do quê?
Você pode descobrir que você não é um empreendedor lá no meio do Empretec. Tem essa pegada Empretec. Você sai de lá
e fica,
puta, terminei, não é para mim isso. Eu não sou do ramo, o Empretec faz isso. Ele dá uma... Ele tira você do eixo, né? Porque o cara que quer me tornar um empreendedor, vou no Empreteco, esperando que ele me ensine, não é isso que ele faz, cara. Ele vai te mexer tua cabeça e vai falar, cara, você é do ramo, tá? Siga por esse caminho que você pode... Ou então, cara, esqueça. Isso é bem uma mexida assim, né? No teu caso, que você já tá...
Rodando.
Você já tá voando aí, né? Talvez ele te dê algumas... Esclarecer algumas orientações. É sempre bom fazer, né?
É, e é bom, né? Porque uma pessoa começa a te ver fora da caixa, né? De repente você está fazendo um erro e tal. Mas assim, é bem legal. Nós estamos já com 15 anos de experiência, né?
A tua empresa tem 15 anos de idade?
15 anos de idade.
Crescimento contínuo?
Em média de 50% ao ano de crescimento.
Qual é que é a pegada aí, cara? Se você olhar para trás agora, olha para o Cão. Volta no Cão lá, né? E olha você hoje aqui, né? A que se deve, cara? Por que se deu certo, bicho? O que fez você dar certo? Algumas pistas você já deu. Tá? Sou um cara, sou curioso, saio lendo que nem um desesperado, não tenho problema de me atirar no risco, mas tenta elaborar alguma coisa.
Se a gente fizer uma retrospectiva, nós todos lá de casa somos crentes da congregação. E nós temos um lado espiritual muito, muito aflorado, assim, vamos dizer, né? E em alguns momentos, quando as coisas davam errado, assim, que é muito natural, qualquer pessoa que vem empreender, algumas coisas dão errado. Muitas vezes minha mãe falava assim, olha, Alexandre, vai filho, vai dar certo, vai dar certo, se esforça, vai dar. E ela foi uma pessoa que nos trilhou o caminho de fé, de esperança, de perseverar naquilo que você acredita, né? E se nós fizermos uma retrospectiva que falar assim, olha... Eu queria esse caminho para mim, De fato, não. Porque eu nunca imaginava na minha idade, com 20, 25 anos, que ainda não tinha Goldmix, eu seria um dono de uma empresa. Não. Até hoje não me vejo, vamos dizer assim, como dono de empresa. A gente luta todo dia, né? A gente tem nossos colaboradores, porém, a gente sabe das nossas adversidades do dia a dia. Então, a gente foi colocado num caminho, mesmo com as dificuldades, mas acho que foi, tem um lado muito espiritual ligado a isso, né? De você ter a dificuldade, lutar e saber que vai dar certo lá na ponta. Eu tenho um caso bem legal também. Quando eu fui fazer minha primeira máquina, eu tenho que fazer uma máquina, não tenho o que fazer. E essa máquina nunca funcionou, vivia quebrando. Mas foi a melhor máquina que eu fiz da minha vida.
Aqui quebrava?
Até hoje, nunca funcionou. Foi a melhor máquina.
Porque ela te mostrou o que não funcionava.
Foi a máquina exatamente que me ensinou a fazer as máquinas grandes que eu tenho hoje, que não quebra.
Tá, sabe quem usa isso? Um cara chamado Elon Musk.
Esse cara, meu, você é louco, não precisa nem falar, esse cara é sensacional.
Esse é o cara. Esse é a tese dele. Eu não vou me lembrar do nome do cara aqui, mas tinha um projetista de aeroespacial lá nos Estados Unidos, o cara que projetou os aviões mais fantásticos, coisas assim do arco, geniais, né? O cara da Virgin trouxe ele pra fazer aquele foguete que ia sair da órbita.
Bom, falhou, né?
O cara era um monstro. Já morreu. Mas ele tinha uma tese lá que ele falava o seguinte: pra fazer um avião, não é pra ficar sentado numa sala projetando um avião. Meu, constrói um treco, bota pra voar.
E vê que dá.
Vê o que deu certo, o que der errado você corrige, mas bota pra voar. Que foi o que o Elon Musk trouxe pra ele. Falei: meu, eu vou fazer um foguete e descer de ré. Como é que faz?
Solta inimaginável.
Essa merda. Solta essa merda e vamos ver o que dá. E a gente passa 4, 5 anos vendo um fracasso dele diariamente. Toda hora aparecia explodindo um avião. Tem um documentário na Netflix legal. Você viu?
Eu já assisti.
De Volta ao Espaço, né?
É o De Volta a Marte, né?
Não, De Volta ao Espaço. Não, De Volta ao Espaço.
Então esse eu não assisti, não.
Não, então, você assista De Volta ao Espaço. O nome dele, ele conta a trajetória do Elon Musk para colocar dois astronautas em órbita depois de 30 anos. Os Estados Unidos, quando terminou a Shuttle, o ônibus espacial, eles nunca mais
desenvolveram nada, né?
Nada. Não botaram nenhum foguete em órbita. Quem subiu pelos russos.
Os Soyuz, né?
Que mandou os caras. Os americanos mandaram. 30 anos depois, três caras falaram: pô, o Elon Musk, o cara da Virgin, Richard Branson,
Virgin, e o cara da Amazon.
Da Amazon, né? Todos eles tentando de alguma forma fazer funcionar ali. E esse documentário mostra a trajetória do Elon Musk em paralelo. Então, ao mesmo tempo que ele tenta botar os dois caras em órbita, ele está trabalhando no foguete que vai descer de ré. Porque na cabeça dele um foguete de ré é reaproveitável, você tem um custo muito mais baixo. E eles comparam com a NASA. Então eles botam a NASA com aquela estrutura gigantesca, cara, aquele puta
um
monte
diamante,
de...
Um diamante, um elefante branco.
Os caras estão planejando, o cara passa anos fazendo um projeto, até ele chegar e falar: bom, está pronto, constrói e solta. É assim. E o Elon Musk é o seguinte: meu, você teve uma ideia, bota pra voar esse treco aí. Pum, explodiu. O que que deu? O que que nós aprendemos ali? Acabou de soltar agora, foi o Titan, eu não me lembro. O Titan? Eu não me lembro o nome do foguete agora.
Não, dele?
É o último que saiu agora.
O dele é aquele, como é que é o... Esqueci. Que explodiu também, Starship.
Starship. Explodiu. Foram entrevistar e ele falou: foi um lançamento bem sucedido.
Explodiu o negócio, cara.
Essa merda explodiu milhões de dólares, não foi bem sucedido. Porque na cabeça dele, cara, pô, imagina o que a gente aprendeu com isso. É a mesma coisa que você fala: eu fiz a máquina que só deu errado. O que que aquilo fez, aquilo me ensinou. Como, o que não fazer para fazer a máquina dar certo, né?
E assim, na nova planta eu também vou projetar as novas máquinas também. Automação, tudo, vou projetar tudo. Só no soldo, né?
Cara, você é um terror dos fornecedores de
máquina.
De implemento, de máquina, dessas coisas aí, né? Mas aí, volta lá, eu te fiz uma pergunta lá atrás, a gente acabou desviando do assunto aqui e não respondeu, né? Quando você olha hoje para trás, né? Quais são os atributos, cara? Ó, tem um cãozinho que tá chegando aí que quer fazer também, quer ser dono de uma empresa com 100 funcionários lá na frente, lá, né? E quais são os atributos, cara? Quanto de sorte você teve, cara? Porque você meio que ensaiou para dizer para mim que, pô, graças a Deus a gente conseguiu. Cara, esperança não é estratégia, tá? Por mais que é legal ter, é legal, mas ela não vai pagar suas contas no final do dia. Você vai ter que fazer alguma coisa, tem que trabalhar.
Muito.
Parado, Deus não ajuda, ele ajuda quem trabalha muito, né? Nessa questão do trabalhar muito, né? Então, o que, que você olha para lá e fala, o que é? Quais são os atributos que você pode...
Eu acho que o mais importante é acreditar em você mesmo, né? As pessoas têm que acreditar naquele projeto. É a diferença de ser ganancioso, né? Ou, outra palavra eu esqueci. Vamos dizer que o cara, ele tem que ser inteligente e não tem que ser, por exemplo, insistir no erro.
Sim.
Porque, às vezes, tem uma grande diferença da pessoa que insiste no erro daquela empresa que está insistindo num sonho. Né? Se a pessoa acredita no sonho dela, faz um planejamento, faz lá, igual você falou, que eu não fiz, né? Na época não tinha como fazer um plano de negócio, né? Faça um plano de negócio, é coração.
O termo que você procurava é ambição. É ambição, ganância,
exatamente,
e ambição.
Obrigado, é isso mesmo. Não, existe uma grande
ambição
diferença.
Ambição é maravilhoso. Quando você tem ganancioso, aí é um problema.
Aí é o problema.
É um problema, porque você vai atropelar todo mundo, ninguém cresce com o ganancioso.
Não, então...
Com o ambicioso, todo mundo cresce,
é,
né?
Essa é a nossa ambição. Nossa ambição agora é a nossa nova planta, né? Que vai ser...
Mas, o atributo. Eu quero o atributo.
Ah, você quer o meu atributo?
Olha pra trás, né? Babe tua caixinha de ferramenta aí. Conta pro moleque que tá começando aí. Moleque, dá um recado pro moleque.
Cara, primeira coisa, eu acho que é gratidão pra aquelas pessoas que abrem as portas pra você. Como eu falei anteriormente, ninguém chega em algum lugar sozinho. Ser grato à pessoa, dedicar... não medir esforço para buscar aqueles seus objetivos, trabalhar com a verdade. Eu acho que a verdade é o que vai abrir as portas. É igual eu falei agora há pouco também, quem fala a verdade não merece castigo. E é verdade, porque quando você chega, eu já tive dificuldade de pagar algum boleto, chegar no meu fornecedor e falar assim: olha, eu preciso de um prazo de 15 dias para pagar esse boleto aqui. Aí o dono da fábrica de lata fala assim: não, vou te dar mais 30, e chegar naquele dia cumprir com aquela obrigação. Então, hombridade, né? Seriedade no trabalho, né? E suor. O suor é o que vai fazer acontecer. Porque senão nada flui.
Você tá com a mão na obra? Você não tá cagando regra só. Você arregaça a manga e entra lá. Você mistura a coisa.
Hoje não, né?
Você já tem gente que faz?
Não, hoje tem. Hoje nós temos só no nosso... Na parte de fabricação, nós temos 10 colaboradores, né? Então hoje não faço mais nada. Hoje eu fico mais na administração, ajudando as meninas. Nós temos as meninas que ajudam a gente na administração. E eu sou o cara de negócios. Eu vou para campo para trazer negócios. Ontem mesmo eu estava na região de Ribeirão, de Vale do Paraíba. Semana que vem eu estou no Rio de Janeiro. A gente está fechando o Cambev para fazer impermeabilização, estamos fechando com a Embraer, estamos homologando o produto na Saesp. Então, sou o cara para trazer negócios hoje.
Você continua em vendas, então?
É um pouquinho lá, um pouquinho cá, né?
É, eu acho que é o erro.
Mas venda está na veia, não tem jeito. A venda... Eu falo para as pessoas o seguinte: eu posso ser ruim em um monte de coisa, mas na venda ninguém ganha de mim, não. Na venda a gente...
Isso é interessante, porque eu conheço um monte de gente que fez o caminho inverso e que é até natural. Pô, eu tô na empresa, sou o cara da fabricação, eu sou um engenheiro e vou me desenvolver na área de vendas e viro um puta vendedor. Conheço um monte de gente assim. A volta é mais diferente. Eu sou do mercado, eu sou o cara acostumado com flexibilidade, vou ter que vir para a produção, onde é uma coisa muito mais cartesiana, né? Isso é mais complicado. Tem menos gente capaz de fazer. Quer dizer, quando eu tenho essa base toda técnica, me transformar na coisa flexível da venda é fácil. Vir do flexível para vir a técnica é muito mais difícil. É porque acho que você traz um puta monte de cacuete, que a hora que você entra numa sala e o cara fala: não, aqui um mais um tem que dar 2, e você é de venda, você fala: de jeito nenhum, cara. Tem hora que tem que dar 1,8, 2,2, na verdade tem que dar um jeito. Né?
Eu falo o seguinte: vendas é para todos, mas nem todos é para venda.
Uhum.
Tá, todo mundo pode sair com uma pastinha. Mas a venda é o cotação da empresa. Eu acho que a empresa tem que ter 5 pilares importantes: capacidade de gestão, capacidade financeira, capacidade de produção, capacidade logística e capacidade de venda. Se um desses pilares não funcionar perfeitamente, a fábrica não vai funcionar. Se você vender muito e não conseguir produzir, deu ruim.
Sim.
Se você vender muito e não tiver grana para gerir, deu ruim. Se você vender muito e não tiver como fazer a logística, deu ruim da mesma forma. Então, os pilares, eles têm que crescer juntos. Né? Então, a parte de venda, nós hoje temos os 80 representantes ativos trabalhando conosco nesses estados que a gente vem trabalhando. Agora eu estou trazendo mais negócios, só que os negócios mais pesados para dentro da empresa. Né? E é o que vai fazer acontecer.
Então, que vem? O que, que vem pela frente aí, cara? Tem uma revolução tecnológica acontecendo aí, chegando a inteligência artificial, tem umas loucuras acontecendo aí. Mas eu imagino que as pessoas vão continuar pintando suas casas, né?
Graças a Deus, né?
Impermeabilizando seus telhados e tudo mais, né? Mas o que você vê? O que vem pela frente aí, cara? Você vai voar fora do Brasil? Vai Está trazendo alguma tecnologia maluca por aí?
Como eu sou muito curioso, né? Por exemplo, a gente está fazendo nossa primeira exportação para os Estados Unidos agora.
De?
De impermeabilizante.
O tal do Vesamassa?
É, já estamos fazendo a primeira exportação para os Estados Unidos. Uma empresa lá está precisando de fazer um serviço lá e estamos mandando nosso primeiro lote para lá. Estamos só terminando os trâmites da documentação para mandar para lá. E o bem interessante, que coisa, né? Ontem eu recebi uma ligação, um pessoal para a gente fazer. Ah, falou, oh, tem interesse em vender na Europa? Eu falei, cara, não sei. Tem interesse em vender na Itália? Mercado é mercado, é bora. Então vamos conversar sobre isso. Então, de repente pode abrir novos players de negócio para a nossa empresa. Está acontecendo também um market player de material de construção que está interessado também em ter nossos produtos nas suas prateleiras. Então está vindo muita coisa grande atrás de nós já para estar comercializando. Uhum. A inteligência artificial, igual você falou, tomada que não tenha nada relacionado ao meu produto.
No teu produto isso não vai bater assim a princípio, não, né? Você tem que estar mais preocupado aí lá na frente, quando os caras começarem a imprimir casa, entendeu? Que já 3D. Vai imprimir com encaixe, não sei o quê. Mas eu acho que impermeabilizante isso tudo não vai ter. Não vai ter erro, não. Você está 15 anos.
15 anos.
Você passou por alguns ciclos e crises bem, bem complicadas. 15 anos da quando? Da
2007.
2007. 2008 o mundo acabou lá com a crise do subprime, né?
Sim.
Aí depois teve impeachment, teve Bolsonaro sendo eleito, teve Lula voltando. Cada hora dessa tem um susto. Tem um susto no mercado, né? E eu imagino que você, a cada dia que passa, você está mais
robusto.
Você está mais robusto, mas ao mesmo tempo, cara, você tem um puta de um passivo ali atrás. Como aconteceu na pandemia. A pandemia brecou. E um monte de gente se viu, eu não tenho mais circulação, meus clientes não vão na minha loja e eu tenho um puta monte de funcionário para pagar a conta aqui, cara. Eu conversei com gente aqui, o cara falou, meu negócio acabou do dia para noite. No dia seguinte eu não tinha entrada de dinheiro e eu tinha que pagar uma folha gigantesca. O cara falou, eu quebrei, cara. Eu ligava para meus clientes e o cliente, bicho, não posso fazer nada. Ele falou, eu quebrei com 20 mil caras para pagar salário, né? Você passou por coisas assim?
Ó, a pandemia para nós foi pelo contrário, a pandemia para nós foi muito bom, foi muito positiva. Por quê? Como as pessoas não poderiam ir trabalhar, aí o cara que é casado, a mulher ficava no pé dele, pinta a parede, arruma o chuveiro, arruma o cano, entendeu? Então,
o cara
tinha que fazer alguma coisa, não podia fazer, vamos pintar a parede. Então, pelo contrário, eu estava aí, dois amigos meus tomando café na padaria, e veio a questão da pandemia, era finalzinho de fevereiro. Pô, tá vendo a pandemia, tem um negócio ruim lá na China, o que que eu fiz? Pô, então tá vindo a pandemia, algumas matérias-primas são importadas, eu vou comprar matéria-prima para 3 meses.
3?
É, 3 meses. A pandemia vai acabar, sim, eu vou ter material para atender o mercado, porque a China não vai exportar mais, e vou passar de boa. Errei o prazo, acertei a compra, porque o que eu comprei para 3 meses, nós vendemos em 15 dias. Então as nossas vendas explodiram de vender. Então, por exemplo, eu comecei a analisar que estava tendo falta de matéria-prima, eu já fazia contrato com as empresas. Olha, eu quero tudo isso, eu quero isso, isso, isso. E foi indo. Um caso bem curioso foi, eu tinha comprado 3 carretas de matéria-prima, são 96 toneladas, a gente já estava com matéria-prima até o teto. E aí eu falei com o responsável pela produção, falei, olha, Dodô, vai vir uma carreta na segunda, uma na terça e uma na quinta. Aí ele, olha, mas não cabe material aqui. Eu falei, cara, isso não é um problema meu, não. Eu sou responsável para fazer a fábrica funcionar. A gente tem essa liberdade, brinca bastante. Você que se vira aí para dar conta aí do lugar. Veio a da segunda, veio a da terça, pulou a quarta. Aí na quarta-feira foi na minha sala. Ô, Alexandre, e aquela carreta lá? Você cancelou? Cancelei. Foi, e agora, cara? Acabou a matéria-prima. Falei, não, cancelei, não. Ela tá vindo. Então, para nós foi muito positivo. Na pandemia a gente cresceu 90%.
90%?
É. De um ano para outro. Tivemos um ápice de crescimento muito forte.
No teu balanço hoje, você tem tinta e impermeabilizante?
Certo, isso.
Quanto é quanto?
Tá, hoje o impermeabilizante está um pouco mais forte, está em média de uns 55% a 60% de faturamento.
Sherwin Williams é um concorrente teu?
Forte.
Você concorre com esses caras de tinta brabo, né?
Sherwin, Souvenir, Coral, Lux Color.
E você grandes. Acha que você está pau a pau com eles, em termos de produto?
Em termos de produto, sim, porque assim, os mesmos testes que esses produtos passam, que são homologados, existe uma norma, né? Então, nossos produtos passam pela mesma norma. Eu não tenho o o know-how que eles têm, sim, de conhecimento. Mas de produto, não temos
a
nada.
A performance do produto está
igual. Igual, a gente não perde nada não. Até
e porque, que o preço é...
Como lá é muito caro, tudo é muito caro, o custo operacional deles é muito caro, o nosso custo é bem menor, então nós conseguimos ter um produto com um preço muito mais competitivo devido ao nosso custo operacional, que é bem menor.
E por que, que ele vende mais que você?
Ah, já estão muito mais anos, né? Estão muito mais anos. Por exemplo, uma Souvenir, é a BASF, é a maior fabricante.
Cara, esses caras vendem mais que você porque eles botaram a grana preta em marca.
É, violento,
eles criaram um negócio e tal. E quando você chega lá e mostra, olha, ó, esse é o teste dele, ele tirou A+. Este é o meu teste, eu tirei A+. Mas eu sou o cão, eu sou o garotinho. Né? Bicho, vai se ferrar você. É tão poderosa essa questão da marca, que eu falo, meu Deus, eu vou acreditar no cara que tem a marca poderosa lá, né?
É pesado.
Talvez você precise começar a pensar nessa tua construção desse branding teu. Fala aí, Veda?
Veda Master.
Ou a empresa ou o produto, entendeu? Então, você tem uma Veda Master, que é uma marca de produto, e você vai ter o nome da tua empresa. Lembra da Intel? Intel Inside?
Sim, sim.
Ele é genial, né?
Sim, sim.
Os caras falam, pô, ninguém vê meu produto, ninguém tem a menor ideia do que tem, eu vou fazer um puta trabalho de branding Intel Inside. Compre este computador Dell. Por quê? Porque ele tem...
É melhor que todo mundo.
Cara, isso é genial, né? Ele tem dentro dele um treco que ninguém sabe como é que funciona, mas é Intel. Pô, eu vou querer, né? E talvez você tenha que começar a chegar nesse...
Alguns mecanismos são importantes. Por exemplo, existem as normas técnicas que o produto tem que atender.
Uhum.
Quando você pega uma norma técnica A, B, C, e o produto tem que bater da mesma forma. Então, quando eu chego no meu cliente, no meu lojista, eu falo assim, olha, a marca A... tem norma, porém, o meu produto marca aqui também tem a mesma norma.
Sim.
Só que você está 40% mais barato.
Sim.
Então, esse já é o primeiro ponto que nós starta. Hoje, fazer grandes mídias é muito caro. Nós não temos ainda grana para fazer esse tipo de investimento.
Você tem que investir em podcast, cara.
Vou fazer podcast. Só que tem outra ferramenta bem legal que também nós vamos desenvolver. Quando nós tivermos a nossa nova planta, nós teremos a faculdade da impermeabilização.
Ah, isso é uma coisa que... Quando você falou o negócio da mulher e encheu o saco do cara, o meu pinta a parede, fazendo... Logo eu brotou aqui, falei, cara, esse cara vai ter que começar a produzir conteúdo, bicho. Que é pra tirar do marido essa argumentação, eu não sei fazer essa merda. Não, pera um pouquinho.
Os caras vão ficar com raiva de mim. Vão arrumar briga.
Que os americanos têm o lance do do it yourself, esses caras fazem tudo em casa. Ele monta uma oficina na casa dele e não tem tempo quente, cara. O cara vai ter que pintar a casa, ele pinta. Ele
e
pinta
gosta,
a casa.
É prazeroso, né?
Pra eles é uma cultura deles. O brasileiro odeia isso. Quer pintar, tem que chamar um pintor.
Eu não pinto nada em casa,
então,
não.
Chama um pintor. Mas esses caras conseguem fazer, e uma vez é que eu notei, né? Eu tava vendo, eu acho um filme, alguma coisa assim, aí apareceu o cara que ia lá arrumar a casa. O cara chegou, a primeira coisa, ele botou um cinto.
Cheio de ferramenta.
Cara, botou uma luva.
De couro.
Botou uma escadinha, não sei o quê, tinha uma botina de não sei o quê. Cara, e na cabeça dele uma lanterna. O
vai
cara
pra
subiu
NASA.
A escada e eu falei, meu, até eu, aqui eu vou arrumar, subo com uma chave de fenda que não é nem a que eu preciso, vou lá com o toco negócio, arrebenta tudo. Esse cara vem com tudo armado, eles têm uma cultura de
Nossa,
se preparar
mesmo.
E ter o ferramental na mão, que na hora de fazer, você vai, não fica difícil fazer, porque eu tenho, nem a mão eu machuco, cara. Aqui você vai, não vou com a mão pelada lá e você arrebenta tudo.
Toma um choque, aí já
então,
desiste.
Aí quando você falou, eu falei, cara, vocês vão ter que começar a entrar nesse lance de criação de conteúdo. Sabe, em torno do conteúdo, você criar esse conceito de que, pô, eu aprendi a fazer... Como é o nome da empresa? O nome da empresa?
Gold Mix Tintas.
Gold Mix Tintas, né? Que faz o Veda...
Veda Master.
Master. Então, na cabeça do cara tem que estar, né? Se eu aprendi pela Gold Mix Tinta, na Isso. Universidade do que você falou?
A Universidade da Impermeabilização.
Da Gold Mix Tinta. Aprendi com eles, logo, se eu tiver que usar, vai ser o produto deles, né?
Exatamente.
Que é o... vai correr por fora, né?
Quando tiver essa nova planta, nós teremos a faculdade interna lá, e gratuita.
Ah, legal, vocês vão ensinar.
Vai ser gratuito, então você vai se cadastrar.
Com canal no YouTube, com...
Pode ser canal no YouTube, vai ter os podcasts, vai ter live, vai ter tudo. Legal. Nós já fazemos, tem uma faculdade, tem uma escola, que é o Instituto da Construção, que a gente faz os workshops lá.
Uhum.
Engraçado, eu não sou formado, né? Um ano passado, finalzinho do ano passado, eu estava na faculdade de engenharia dando aula de impermeabilização.
Que legal, cara.
Agora eu fui convidado também na EMB Morumbi,
uhum,
para fazer também um workshop de impermeabilização.
Que legal.
Então, porque quando você se forma, por exemplo, na engenharia, você não tem uma grade de impermeabilização. Você sai de lá totalmente cru. Então, quando nós chegamos apresentando uma tecnologia, apresentando um produto diferenciado, Cara, eles vêm. Eles
você tá com a faca e o queijo na mão aí, cara. Você tá com. Você tem história, tem conhecimento. Você sabe só. Você vai ter que fazer um investimento agora. Né? Você vai ter que investir na tua área de produção, de botar gente para criar conteúdo ali. Que é natural, cara. Todo mundo faz. Os exemplos que a gente pega, o exemplo lá da. Como é que é? A Red Bull. Né? Pô, a Red Bull hoje em dia, ela vende qualquer coisa. Se você quiser fazer uma água mineral Red Bull, mete Red Bull, ela vai vender.
Vai vender.
E esses caras botaram um investimento brutal em branding, em marca, em conteúdo. Né? Criando aquelas coisas. Pô, tô vendo um carro de corrida maravilhoso.
Você já viu a história deles?
Vi.
Já, bem legal, já li também.
Os caras botaram um sujeito pra saltar do balão, não sei de onde lá.
Eu vi lá, bateu o recorde.
Aquelas loucuras todas. Elas falaram que bobagem, né? Cara, não, caramba. Esses caras estão te catando emocionalmente.
Exatamente.
Né? Eles estão te pegando
de novo. Já viu o Air Race? Corrida de avião deles?
Vi, sim, Air vi. Race. Aquelas loucuras que eles fazem, aquelas manobras, tudo. Aí você olha pra isso tudo e fala, meu, que doideira é essa, né? Esses caras pegam você pela emoção. E aí, na hora de consumir o produto, vai vir em primeiro plano Red Bull, Red Bull, Red Bull. É um caminho que não tem volta, cara. Se você não fizer isso, alguém que fizer é o cara que vai fazer dinheiro com o teu produto.
É.
Esse cara vai conquistar o coração das pessoas e vai trazer o teu produto. Aí você vai querer botar um Intel Inside ali para acontecer.
Existe um plano nosso, de nós começamos a produzir conteúdo, né? A gente vai na casa aí de um. A gente tem alguns engenheiros em família,
uhum.
Que aí vamos fazer uns conteúdos nas casas de alto padrão e tal. Uhum. O problema é você se dar bem com câmera, né? Talvez não dou muito bem com câmera, não.
Acho que você não testou, cara. Começa. Lembra do Elon Musk? Liga essa merda, bota no ar, vai ficar horrível, aí no próximo você corrige. Daqui a pouco você vai estar voando, cara.
Você é fã dele, né?
Não, eu gosto muito dessa posição dele, porque um dia eu descobri que uma porrada de coisa que eu faço, ele tá fazendo também. Entendeu? E a hora que ele explica com teoria, ele bota em palavras aquilo que eu intuitivamente já fazia. E só que eu falava diferente. Pra mim lá atrás é o seguinte, ó. Como é que é? Crie, imprima em preto e branco, publica, deixa o pessoal usar e aí você refina. Entendeu? Então, olha, vai sair mais ou menos, tá? A iluminação não é a melhor, mas põe no ar, cara. Põe no ar.
Deixa rodar.
E aí você olha, você vai morrer de vergonha daquilo tudo. Você vai olhar e fala, cara, como era ruim essa merda. Mas foi aquilo que foi a raiz que fez você lá na
frente. Espinha dorsal, né?
E tem que começar, cara. Bota lá, bota o microfone. Aí você vai descobrir que, puta, o som tá ruim. Preciso melhorar o microfone. Pô, cara, tem barulho lá fora. Preciso melhorar a sala. Cara, a iluminação tá ruim. Melhora a iluminação. Vai chegar uma hora, como você entrou aqui, você viu meu estúdio.
Bem legal.
Puta, cara. Que legal. Isso aqui não é do zero, né?
Muitos anos, né?
Pra chegar ali, pra aquela câmera, tudo que foi colocado ali foi na erro e acerto, né? E uma hora vai dar certo e funciona. Cara, quem quiser encontrar você, como é que é? Vamos lá, tá. Suas redes sociais.
Temos lá, www.goldmixtintas.com.br.
Gold?
Não, G-O-D.
G-O-D.
M-I-X.
Goldmix.
Tintas.com.br.
Pera aí, é Gold?
Não, Gold. God. Meu sobrenome.
Ah, é God. Godinho, G-O-D, de Deus.
Exatamente.
God, eu tava entendendo Goldmix, cara.
Não.
Então, é Godmix. Mix Tintas. Deus Mix.
Mas, na verdade, não era alusão a Deus.
Tá.
Por causa do meu sobrenome, que é Godinho. Aí a gente fez uma abreviação. Mas aí as pessoas acabam assimilando. Mas quando Deus está na frente, tudo dá certo. Não. Então. é boa.
Né? Você tem Deus no nome, cara. É Godmix.
Tintas.com.br.
Tintas.com.br. Você está assim no Instagram? Arroba...
Instagram, arroba Godmix Tintas. Tintas.
Tá.
Facebook também.
Tá.
E YouTube. Tem um canal no YouTube também.
Tá.
Né? Nós vamos começar também a fomentar bastante vídeo de aplicação de produto, enfim, bastante coisa.
Se quiser
coisa,
achar,
né?
Você para trocar uma ideia lá, pode te pedir umas.
Entrar no nosso site lá é fácil, eu sou bem acessível.
Tá. Entra no com.br, godmix.com.br.
Isso.
Manda uma mensagem.
Pode mandar lá, vai direto no meu e-mail.
Tá.
Contato, tem um e-mail também. contato@godmixtintas.com.br. Esse é meu e-mail. Dá para acessar lá, eu sou bem acessível, dá para bater um papo aí.
Maravilha.
Precisar de alguma dica ou alguém quiser um auxílio aí, estamos aí.
Vamos lá. Então ouvimos uma história interessante aqui de um empreendedor brasileiro, cara, que tem Deus no nome.
Oh, deixou de ser o cão para ter Deus. Olha que mudança.
Não, essa foi excelente, cara. Um dia foi o cão, agora é Deus, cara. Valeu. Parabéns, cara. Seja bem-vindo,
viu?
Muito legal.
Bem legal esse nosso bate-papo.
Sucesso para você aí. Vamos ver se... Logo mais, eu não vou ver você com o stand mais visitado lá da... como é a Fiacon?
Feicon.
É? Da Feicon. Já foi o terceiro, para chegar em primeiro não falta muito não.
Isso aí, graças à Hug também, né? A Hug ajudou nós, vai lá ler, ó.
Tá sorrindo lá fora, né?
Tá sorrindo bom. Lá também.
Um abraço.
Valeu, meu querido. Até mais.
Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.